Estamos apresentando Aplauso.
Minha vizinha nunca foi Pelé, mas fica dando bola pra mim.
Minha vizinha nunca foi Pelé, mas fica dando bola pra mim.
Ela finge que está estendendo roupa, fica sempre dando sopa e o negócio tá ruim. Minha mulher que é desconfiada, já pegou a camarada e o palco meu. Ela disse, minha filha, meu marido é um coloso, mas você larga esse osso, que esse osso é meu.
A conversa agora é com Cacai Nunes, músico, compositor, pesquisador e agitador cultural. Cacai também é o responsável por um baile itinerante em Brasília que dura em média 6 horas. Nesses bailes, Cacai usa um acervo enorme de discos de música nordestina da tradição. Tudo discotecado com discos de vinil do Acervo Origens. Um programa que está aí no ar há 12 anos. Ô Cacai, que bacana conversar com você mais uma vez. Agora o assunto é o centenário de Gordurinha, né?
Exatamente. Um prazer todo meu, Carmen. Satisfação estar aqui na Rádio Câmara mais uma vez e falar desse grande representante da música nordestina que deixou aí uma vasta obra que merece sempre ser lembrada.
E as músicas de Gordurinha entram com frequência na playlist do Forró de Vitrola ou não?
Entram com certeza, né? Não só interpretadas por ele mesmo, como por tanta gente que gravou Gordurinha, né? Tem uma trupe aí, especialmente o trio nordestino, Marinês, foram os artistas que gravaram mais. Assim, o Jorge Veiga também é um cantor de samba de breque também, mas o Gordurinha para mim é um dos gigantes ali dessa trajetória nordestina que eu gosto de acompanhar. O Gordurinha tá ali na lista do topo.
Muito bem. Essa coisa da gente se reconhecer através das músicas, né, Cacai? Gordurinha prestou um grande serviço nesse sentido através das letras. Você concorda ou não?
É, o Gordurinha, ele era quase um sociólogo, assim, né? Porque ele tinha, como você mesma disse, ele tinha essa verve um pouco humorística, porque ele também foi comediante, né?
Uhum.
Mas ele tratava, ainda que com essa pitada de humor, ele tratava de realidades, ele trazia muito bem, né? Tem a música dele, Tenente Bezerra, que para mim é uma frase, né, icônica, e especialmente para os dias atuais, que ele fala, hoje eu não sei atirar, nem me interessa isso não, mas aprendi a chachar e me formei no Baião. Então... depois aí tem uma outra que ele fala, não sou de nada, né? Para encurtar conversa, olha aqui, meu camarada, te juro, não sou de nada, só canto baião. Então, é um poder afirmativo, né? Assim, um poder na palavra, digo, né?
Uhum.
De afirmar a sua característica e defender a sua origem, a sua tradição e os seus valores, né?
Então, Cacai, antes de começar a entrevista, você disse para mim que tem uma curiosidade para contar sobre a gravação de um disco com repertório de Gordurinha. Que história é essa?
Tem um disco que ele não pôde gravar, que ele não conseguiu gravar, ele não chegou ao estúdio para gravar. Não se sabe ao certo por que ele não foi, mas ele estava cotado a gravar. O disco era um disco dele, né? E ele não foi gravar, e quem gravou foi um cara chamado Paulo Tito. Que está com 91 anos hoje, ainda vivo.
E ainda não se sabe por quê.
E não se sabe por que o Gordurinha não apareceu lá. E o Paulo Tito era um cantor, notadamente, um cantor de boleros, de samba-canção.
Só pra ficar claro, esse disco que o Paulo Tito gravou, qual é o nome desse disco, Cacai?
Baiano da Guanabara.
Baiano da Guanabara.
É
fácil de encontrar? Não, né, Cacai?
Não, raríssimo. Eu tenho, mas é ultra, hiper, mega raro de se ver o disco físico mesmo,
sim,
né? Mas eu tenho ele aqui, eu tenho ele digitalizado, tem as músicas, são várias músicas do Gordurinha.
Entre as preciosidades de Cacai Nunes, tem uma que eu separei pra gente ouvir agora, justamente Paulo Tito cantando o Rojão Pedida Legal. Prepare os ouvidos para outra raridade. Essa é do disco Vendedor de Biscoito. A letra cita Brasília. Vai ouvindo.
Eu, cacique Azevich, quero almoçar Paulo Tito, cantor de baião. A grande vantagem vantagem pra quem tem família é se arrancar lá pra Brasília uma pedida legal. Quem não tiver mulher arranja uma índia de tanga ou uma candanga lá mesmo na capital.
A grande vantagem pra quem tem família é se arrancar lá pra Brasília uma pedida legal. Quem não tiver mulher arranja uma índia de tanga ou uma candanga lá mesmo na capital.
Lá em Brasília o negócio é diferente, motorista renitente não existe lá. A condução é uma onça de hora em hora, a bichinha sai na hora e onça não pode atrasar. O mais gozado é que onça não tem motor, nem também carburador e o combustível é de doer. Quando ela tá com fome, come logo o passageiro, faz um lanche bem ligeiro, precisa se abastecer. A grande vantagem pra quem tem família é se arrancar lá pra Brasília, é uma pedida legal. Quem não tiver mulher, arranja uma índia de tanga ou uma candanga lá mesmo na capital.
A grande vantagem pra quem tem família é se arrancar lá pra Brasília, é uma pedida legal. Quem não tiver mulher, arranja uma índia de tanga ou uma candanga lá mesmo na capital.
Fiz um programa lá na rádio do Planalto, tinha gente do asfalto me aplaudindo pra valer. No auditório tinha uma tribo engraçada, o cacique é camarada, mas queria me comer. Eu caí fora pra não virar sanduíche, e o cacique Azeviche queria me mastigar. Abriu a boca e me falou em Guarani: Paulinho, chega pra aqui, tá na hora de almoçar. Rádio do Planalto, tinha gente do asfalto me aplaudindo pra valer. No auditório tinha uma tribo engraçada, o cacique é camarada, mas queria me comer. Eu caí fora pra não virar sanduíche, o cacique Azeviche queria me mastigar. Abriu a boca e me falou em Guarani: Paulinho, chega pra aqui que tá na hora de almoçar.
A grande vantagem pra quem tem família é se arrancar lá pra Brasília, é uma pedida legal. Quem não tiver mulher, arranja uma ilha de tanga ou uma candanga lá mesmo.
A grande vantagem pra quem tem família é se arrancar lá pra Brasília, é uma pedida legal. Quem não tiver mulher, arranja uma índia de tanga ou uma candanga lá mesmo na capital.
Esse foi Paulo Tito, de Gordurinha, Pedida Legal. Retomando a entrevista com o músico e pesquisador Cacai Nunes. O Cacai, você já falou das letras do Gordurinha, mas em relação à parte rítmica, o que, que a gente deve prestar atenção?
Ele não era tão versátil como outros, assim que eu digo, que se aproximavam mais da embolada, do coco de embolada, como Jacinto Silva, Oswaldo Oliveira. Mas ele cantava muito coco, rojão, tem esses baiões mais dolentes, que a gente costuma dizer, que são o Súplica Cearense, que são Fornalha, que é um baião lindo que ele gravou com orquestra. Aliás, fica a dica, é um disco de 1963 chamado Um Espetáculo. É um disco que ele gravou com orquestra da Copacabana, um disco lindo, lindo, lindo mesmo, assim. Uhum. Orquestra com cordas, sopros e etc. Então, você vê, é um cantor. Ele era quase um crooner, né? Se dizia assim, um crooner que poderia cantar com um regional, né? Formado por dois violões, cavaquinho, pandeiro, sanfona, flauta e tal. Mas também tinha essa possibilidade de cantar com orquestra. Então, era um cantor muito versátil. E esses gêneros todos que envolvem aí o forró, né, o forró que foi agora dito como patrimônio e tal. Então, dentro dessa grande gênese que é o forró, a gente tem o arrastapé, tem coco, tem rojão, tem baião, tem xod, tem xaxado. Eu só não me recordo agora do Gordurinha cantando um arrastapé, viu? Assim, de cabeça eu não me lembro ele cantando nenhum arrastapé, mas... Sambas, ele cantava muito bem sambas, tem vários sambas dele, tem um disco na RCA que ele gravou que chama Gordurinha, eu tô com todos os discos na minha frente aqui, a Bossa do Gordurinha, tem a música que ele canta, Carta de ABC, com a carta de ABC na mão, com os pés no chão, lá vai João estudar, quer dizer, ele já trazendo esse tema da necessidade da alfabetização, né?
Esse é o pesquisador, festeiro, compositor e instrumentista Cacai Nunes, que muito gentilmente mandou pra gente uma das músicas preferidas dele, no repertório de Gordurinha, além de tantas outras que ele já citou aqui pra gente hoje. Vamos ouvir Perigo de Morte, Paulo Tito cantando.
Não, 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 não chega em São Paulo, não.
Enquanto manda caro secou e da Paraíba a chuva sumiu.
O Rio Paz. Amazonas subir.
Ó, que vida danada do povo do norte, só vive enfrentando o perigo de morte. Quando a seca é o gado que morre, é o povo que corre com medo que torne
todo sertão.
Mas se um dia a chuva desaba, parece castigo e tudo se acaba na inundação. E quando foge de pau de arara, cai fora, dá na cara, vira o caminhão. Danada do povo do norte, só vive enfrentando o perigo de morte.
O norte do meu Brasil.
Quando a seca é o gado que morre, é o povo que corre com medo que torre
todo sertão.
Mas se um dia a chuva desaba, parece castigo e tudo se acaba na inundação. Quando foge de pau de arara, cai fora, dá na cara, vira o caminhão.
Não, 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 não chega em São Paulo, não. Não, 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 não chega em São Paulo, não. Não, 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 não chega em São Paulo, não.
Acabamos de ouvir Perigo de Morte, música do álbum Baiano da Guanabara, de Paulo Tito. Essa é uma parceria de Gordurinha e Wilson de Moraes. Cacai Nunes, muito obrigada pelas informações sobre Gordurinha, por todas as dicas e por todas as músicas que você disponibilizou para o programa de hoje, viu?
Carmen, agradeço demais aí pelo convite e falar sobre Gordurinha.
O feijão subiu, não posso comer feijão. Condução subiu, não ando de condução. Tô contando os postes e ninguém tem dó de tanto andar a pé. Tô com o pé que é um calo só.
Aí um trechinho da atualíssima Um Calo Só, composição de Gordurinha, do álbum A Bossa de Gordurinha, de 1962. A entrevista agora é com outro neto de Gordurinha. No início do programa eu conversei com Valdec Luiz, agora a prosa é com o irmão dele, o fotógrafo Sandro Macedo. Ô Sandro, muito obrigada por aceitar o convite. Bem-vindo você também, viu?
Isso, bom dia, obrigado.
Então, Sandro, o que você soube do Gordurinha através das histórias que a sua mãe te contou? A dona Valquíria Ivonete de Macedo, filha mais velha de Gordurinha. Qual é a história mais viva, assim, na sua memória, Sandro?
Então, a minha mãe, ela desde que a gente era pequenininho, né, ela contava as histórias, ela falou assim, meu pai era cantor e compositor. A gente nem entendia direito, né? Depois ela começou a mostrar uns discos de vinis que ela tinha, né? E foi contando história, né? Assim, uma coisa que eu achava muito legal, que eu sempre admirei dele, era a coragem de mudar. Ele passava de uma cidade para outra, né? Ela contava assim, meu pai fugiu com um circo. E eu achava isso o máximo, desde que eu era pequeno, né? Falei, nossa, ele fugiu com um circo, né? E foi onde começou a carreira artística dele, né? E com esse circo ele conheceu a minha avó, quando eles estiveram no... que o circo passa um tempo em cada cidade, né? Aí ele foi para Delmiro Gouveia. Lá ele conheceu minha avó. E minha mãe, ela contava isso assim com orgulho danado, né? Falou assim, ah, meu pai fugiu com o circo. Aí contava que... Aí no circo tinha negócio de cantar, ele cantava. E também ele era... Tinha umas partes de teatro nesse circo. E ela contava uma história que eu sempre achava meio exagerado, né? Assim, ah, acho que minha mãe tá contando pra deixar a gente fascinado, né? Que depois eu li que era verdade, que durante uma apresentação no teatro... Eles estavam... Tinha uma cena com uma arma, né? E aí ficaram comparando a arma com segurança. E aí trocaram a arma. E ele tomou um tiro no palco. E aí ela contou... Ele sobreviveu, né? E foi uma coisa bem grave, né? Mas depois eu tava lendo sobre isso e que aconteceu de verdade, né? E aí ela contava que ele saiu de Delmiro. Aí teve que ir pra Recife, Salvador, Maceió, pra tentar a vida, né? E aí foi nas rádios que ele começou... a ter, como é que fala, mais destaque, né? E aí ele aproveitou para começar a mostrar que ele era compositor e aí também cantor, né?
Olha aí a fabulosa vida de Gordurinha. Eu estou conversando com Sandro Macedo, um dos netos do compositor baiano. Na primeira parte do programa, eu entrevistei o irmão do Sandro, Valdec Luiz. Então, Sandro, eu fiquei sabendo que seu avô participou do filme Os Bandeirantes cantando Andorinha Bela. Esse é um filme do diretor francês Marcel Camus, de 1962, o mesmo diretor de Orfeu Negro, inclusive. Você tem alguma informação sobre a participação do Gordurinha nesse filme, não?
A minha mãe sempre falava desse filme, né? Falou assim, o papai ele também está na trilha de um filme francês. E aí eu fui pesquisando, né? Descobri o nome do filme, só que eu não achava nada, nem trecho na internet. Uma das vezes que eu pesquisei, aí de vez em quando eu voltava a pesquisar, eu achei um professor de uma universidade do Rio que ele estava falando sobre esse filme numa aula dele. Aí eu peguei o e-mail, escrevi para ele, né? Eu falei assim, você tem acesso a esse filme? Porque meu avô fez a trilha, né? Ele me respondeu assim, pede pro Papai Noel, quem sabe ele te manda, né? Aí eu fiquei assim, nossa, né? Eu achei que era a grosseria dele, né? Aí 5 minutos depois chegou o e-mail dele, outro e-mail dele, falou assim, eu tô brincando, eu tenho a cópia, se você quiser eu passo pra DVD. E ele me mandou. E nessa época minha mãe tava aqui passando férias comigo aqui em Brasília, né? O DVD dele chegou no dia 24 de dezembro, né? Por isso que ele brincou do Papai Noel, né? Quando a gente foi assistir o filme, fui assistir com minha mãe, né? Só que sem legenda, né? A gente não entendia tanto, né? A cena que meu avô canta essa música, Andorinha Bela, é uma cena de Natal. Já pensou assim? A gente recebeu, na véspera do Natal, a música é cantada numa cena no Natal, né? A minha mãe chorava tanto, né? Eu chorei com ela também, né? Porque, assim, a história é muito bacana, assim, o cara... Um filme raro, o cara ainda brincou, pede pro Papai Noel, aí a cena é no Natal, né? Numa festa no Natal, e a gente recebeu, foi uma das coisas que minha mãe gostou também, assim, da gente procurar e achar, e foi uma das coisas que pra mim era lenda, né, meu avô numa trilha de filme francês, né, e ainda de um vencedor da Palma de Cannes, né.
Histórias da breve e intensa vida do compositor Gordurinha. Eu estou conversando com Sandro Macedo, um dos netos do Gordurinha. O Sandro, eu sei que quando seu avô morreu, lá em 1969, você ainda não tinha nascido, você é de 73. Essa história de ter saudade de alguém que não se conheceu, isso deve ser estranho, né?
É estranho porque, assim, a saudade vem de tudo que minha mãe contava, né? Aí você constrói, assim, na cabeça a pessoa, né? E você tem saudade, e é legal isso assim também, porque assim, você constrói na cabeça, e eu nunca vi meu avô a não ser foto, e eu lembro que, deixa eu ver, eu morava em São Paulo, então deve ser nos anos 90 ainda, né, eu li que ia passar um filme que chamava Titio Não É Sopa, né, que tinha participação dele, aí a gente reuniu, ele passava na Cultura, né, aí eu até gravei em VHS, e foi a primeira vez que a gente viu meu avô em... Como é que fala?
Em movimento.
Em movimento, andando, né? E aí tem lá uma cena completa com ele, ele canta. E eu gravei, guardei esse VHS muito tempo. Aí teve uma vez que minha mãe falou assim, Sandro, o VHS quebrou, quando estourou a fita, né? Aí eu falei, quando você vier pra Brasília, traz que eu colo, né? Aí eu colei, passei pra DVD e depois eu até subi no YouTube.
Muito bem, mais uma dica aí de pesquisa, então, sobre Gordurinha, a participação dele no filme Titio Não É Sopa. Ô Sandro, muito bacana ter acesso ao seu avô, o compositor Gordurinha, através das histórias que a sua mãe te contou, viu?
Obrigado, viu? Foi um prazer.
O aplauso termina aqui. Hoje o assunto do programa foi o centenário do compositor baiano Gordurinha. Eu recebi dois netos de Gordurinha, Valdec Luiz e Sandro Macedo, além do compositor e pesquisador Cacai Nunes e do professor do Departamento de Música da Universidade Federal da Bahia, Tom Tavares. Eu deixo registrado aqui o meu agradecimento ao Cacai Nunes e aos netos do Gordurinha que enviaram para cá várias músicas dele. Muitas delas eu mostrei para vocês. Muito bem, você encontra esta e outras edições do Aplauso em podcast e na página da Rádio Câmara. O endereço é radio.câmara.leg.br, radio.câmara.leg.br. O Aplauso também é transmitido por rádios parceiras como a Rádio Universitária URCA. Um abraço a todos os ouvintes. Na semana que vem eu volto com lançamentos ou com resgate de momentos importantes da história da música popular brasileira. Tchau!
Termina aqui. Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. Apresentação, Carmen Del Pino.